faltando só o Partido Comunista, que eu estava a ver se chegava, e o Bloco, claro, mas o CDS já cá está. Bom, muito bem, vamos dar início. Atas 59 e 60, relativas às reuniões 21 e 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ausências do Partido Comunista, do Bloco e do PEV. Apreciação e votação do relatório final da petição 69. Solicitam que a Assembleia da República recomende ao Governo a adoção das disposições da portaria 1379 de 30 de outubro de 2009, que veio regular as qualificações específicas profissionais mínimas exigíveis aos técnicos responsáveis pela elaboração de projetos, pela direção de obras e pela direção de fiscalização de obras. Deputada Carina Oliveira, Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, os colegas aqui presentes. Neste relatório final da petição 69, que já transitou da anterior legislatura, os peticionários em causa são, como primeiro peticionário, a Ordem dos Engenheiros. Eu queria apenas recordar aqui também, como enquadramento, que quando esta petição de entrada na Assembleia da República estava em discussão a criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, inclusivamente na audição que fiz dos peticionários, este foi um tema na altura que foi abordado. Relativamente àquilo que eram as competências e as atribuições de competências, que ninguém me está a ouvir, as competências e as atribuições de competências daquilo que eram os engenheiros considerados pela Ordem dos Engenheiros como engenheiros puros e daqueles que não eram considerados na Ordem dos Engenheiros, mas sim reconhecidos na Ordem dos Engenheiros Técnicos, advindos e oriundos da carreira da Engenharia Técnica, nomeadamente de cursos como alguns politécnicos e os antigos bacharéis antes da entrada em vigor do processo de Bolonha. Isto apenas para fazer um enquadramento da altura temporal em que esta petição deu entrada aqui na Assembleia da República. De que é que consta o objeto da petição da Ordem dos Engenheiros? Quando foi alterado o Decreto-Lei 7373 pela Lei 31 de 2009, inclusivamente teve um grupo de trabalho que funcionou aqui na Assembleia da República, veio-se a regulamentar aquilo que era a qualificação profissional que era exigida aos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos. Recordo que há muitos anos atrás, para se assinar um projeto ou fazer um projeto, não era exigível a qualificação de licenciado em Engenharia Civil, o mercado tinha falta destes profissionais e havia uma série de competências que eram atribuídas a essa classe profissional, que eram os agentes técnicos da Engenharia. Esta Lei 31 de 2009 veio regular um pouco essas qualificações e essas atribuições profissionais. Passada a fase de entrada em vigor da lei, surge a portaria em causa, a portaria alegada pela Ordem dos Engenheiros, a 1379, que abre um pouco o leque às profissões que estarão na competência de poder realizar a direção de obra. Continuo a falar.
Senhores deputados, vamos tentar baixar um bocadinho o volume de ruído de fundo para ouvirmos a deputada Catarina, está bem?
Aligeirando, isto para dizer que a Ordem dos Engenheiros pretende que ainda seja restringido mais o acesso à direção de obra e à direção de fiscalização de obras. Ainda assim contestam também a criação daquilo que eles dizem de uma ausência de protocolo entre as associações profissionais, à altura, daí ter feito o enquadramento inicial da criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, daquilo que é um engenheiro técnico como sendo uma ausência de qualificação deste tipo de engenheiros para o que quer que seja. Portanto, eu não expresso nesta petição qualquer ponto de vista pessoal. Relativamente à posição do grupo parlamentar, será também reservada para plenário. Ainda assim, apraz-me dizer que me parece que qualquer grupo parlamentar que queira deva apresentar a iniciativa legislativa no sentido daquilo que é a pretensão da Ordem dos Engenheiros e ficamos assim, então, todos libertos para a discussão. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Campos, tem a palavra. Dados. Senhores deputados, há um ruído de fundo que impede o Sr. Deputado Paulo Campos de... Sr. Deputado, comece, por favor, que os seus deputados a seguir.
Muito bem. Então vamos falar de parcerias público-privadas. E faz algum silêncio na sala, não é? É fácil captar a atenção. Bom, saudar a senhora deputada. É com um particular gosto que a faço neste ponto. Como a senhora deputada referiu, a lei que foi aprovada em cerca de 2010, penso eu, já não tenho memória, 2009-2010, foi um longo processo de interação com um conjunto de agentes do setor para identificar dentro da cadeia de valor do setor, digamos, aquilo que cada um poderia ou deveria fazer nesta matéria. E foi um processo longo para substituir uma lei que, de 73, que tinha vários problemas e que trazia vários problemas para várias profissões no exercício da sua atividade profissional. E, portanto, o equilíbrio que foi encontrado, quer a nível do Governo, com um trabalho longo com as diferentes ordens e com os diferentes representantes das associações profissionais, e também o trabalho feito para a Assembleia da República, que também foi um longo trabalho de auscultação, de audição dos diferentes representantes destas ordens, resultou numa lei que se pretendia à época, e eu penso que ainda é, equilibrada, ou seja, ouvindo as diferentes sensibilidades. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma das partes do processo que vem fazer esta petição, e, portanto, cabe-nos a nós ouvir essa parte e, provavelmente, ouvirmos outras dentro desta lei 31, número 2009, que substituiu o decreto-lei número 7373 e que regulamenta toda uma atividade no setor da construção civil. Portanto, saudar, enfim, basicamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve aquilo que a deputada Carina acabou de referir sobre esta matéria e, portanto, sentimos-nos enquadrados, perfeitamente enquadrados, na exposição e nos termos em que fez a sua nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar a deputada relatora, Arina Oliveira. Na análise que fizemos desta petição, isto deu entrada nos... E apesar de já ter dado entrada nos serviços desta Assembleia da República em 2010, portanto, aquilo que é objeto desta petição, no nosso entender, ainda se mantém atual. Reservo ao Grupo Parlamentar do CDS uma análise mais aprofundada desta matéria, até porque...
Senhores deputados, continuamos com o ruído de fundo que dificulta muito ouvir-se o Sr. Deputado João Paulo Viegas neste caso.
Muito obrigado.
Ele neste particular.
Não, mas em concreto, por parte quer da Ordem dos Engenheiros, quer de outras associações, relacionado quer com a lei, quer com a portaria, que nos chegaram algumas sugestões e alguns parceiros, portanto, mas é uma matéria que ainda penso que faz sentido clarificar, nomeadamente na portaria, mas reserva ao Grupo Parlamentar do CDS, após essa análise, a apreciação em concreto, em plenário.
Obrigado. Muito obrigado, não tenho mais inscrições. Não sei se a senhora deputada Carina quer fechar. Não? Então passo de imediato à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Sem votos contra? Aprovado. Ponto número 3. Apreciação e votação do relatório final da petição 20/12. Solicita a manutenção e o melhoramento dos comboios regionais no ramal de Cáceres. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, Sr. Presidente, é uma petição que versa sobre uma das linhas consideradas de baixa procura, mas é uma petição que reunia todos os requisitos para ser aqui analisada e o Ministério pronunciou-se à solicitação que foi para lá remetida, informando à Assembleia que o motivo foi o facto de cada comboio estar com uma procura de 4 passageiros por comboio e não ser possível a manutenção de uma linha com tão baixa procura. No entanto, a petição correu os seus trâmites. Cabe aqui assinalar que foi esta a famosa petição que teve muita mediatização porque foi feita por videoconferência. E posto isto, penso que reúne todas as condições para ser aqui analisada, votado o parecer, remetida à Sra. Presidente e dado conhecimento do mesmo aos peticionários. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael. Não tenho inscrições. Sr. Deputado Paulo Campos.
Em primeiro lugar, para saudar a iniciativa dos peticionários, enfim, que saudamos qualquer que seja o tema que seja colocado, e neste caso é um tema particularmente relevante, que tem a ver com a manutenção e melhoramento de um serviço ferroviário que, enfim, que preenche um conjunto de requisitos absolutamente fundamentais no desenvolvimento de qualquer sociedade. E, portanto, dentro desse ponto de vista, enfim, saudamos esta petição e, obviamente, acompanharemos o seu desenvolvimento face à suspensão do serviço de comboios nesta região. E também, enfim, não deixamos de registar com curiosidade que, apesar de os peticionários revelarem que temos um ramal e uma linha ferroviária do século passado, comunicamos com eles com a tecnologia do século presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ausências do PEV e do Bloco. Ponto 4. Petição 31, suspensão definitiva do projeto que visa a ligação ferroviária em linha de alta velocidade, optando pela ligação em linha convencional de bitola dupla, adaptada à utilização por composições pendulares de alta velocidade. Senhor Deputado Adriano Rafael Moreira.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhores Deputados, trata-se de uma petição com um signatário, mas que reunia todas as condições para ser analisada. Levantava uma questão muito importante, que era um pedido de suspensão do projeto de alta velocidade no modelo que vinha a ser defendido e implementado pelo anterior governo. Elencava algumas questões técnicas em defesa dessa posição. Em resposta à diligência da Comissão, o Governo veio precisamente informar que, sem se pronunciar sobre o mérito ou não das questões técnicas levantadas pelo signatário, mas apresentando as razões do Governo, que o projeto de alta velocidade, nos moldes em que o Governo anterior o defendia, iria precisamente ser abandonado e, portanto, a resposta, no fundo, última, pretendida pelo peticionário, estava aí acolhida. Portanto, sendo isto, penso que se pode dizer, deve mesmo o mesmo parecer ser votado, ser dado conhecimento ao peticionário e remetido à sua excelência, a senhora Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o peticionário, que é um peticionário único, considera legítima a sua pretensão do ponto de vista de petição. Não tenho qualquer questão a levantar em relação a essa matéria. Em relação ao relatório do Sr. Deputado Adriano Rafael, em relação a essa matéria já temos aqui uma questão que nos impede de votar favoravelmente, a não ser que o Sr. Deputado queira eventualmente corrigir uma das suas conclusões. O Sr. Deputado, no ponto 2 das suas conclusões, dá a entender que uma das preocupações do peticionário encontra um eco no acórdão do Tribunal de Contas, dia 21 de março. E, portanto, como isso nos parece que a sua observação diz respeito ao facto de subentender que o Tribunal de Contas concorda com a opção deste Governo e não do anterior, e tendo em consideração que o próprio Tribunal de Contas fez um esclarecimento de entender que qualquer opção era legítima, uma vez que são opções políticas, não nos parece que esta última frase da sua conclusão do ponto de 2 faça muito sentido, e parece-me que é uma interpretação abusiva do acordo no Tribunal de Contas, pelo que, se o Sr. Deputado mantiver esta frase, votaremos contra. Muito obrigado.
Helder Amaral.
É só primeira praxe. Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos. É só primeira praxe parlamentar, porque não vou
pedir nenhuma alteração, era apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Adriano Rafael, o peticionário, e dizer-lhe que lamento que o peticionário não tenha jogado na loteria, uma vez que teria acertado em cheio. E, portanto, está aqui uma conjugação de pontos de vista, não tem a ver com a concordância ou não com o Tribunal de Contas, tem a ver com o peticionário acabou por ter razão à luz dos factos conhecidos hoje. E, portanto, nós votaremos favoravelmente o parecer.
Não tenho mais inscrições. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Sr. Presidente, apesar de talvez genericamente não estarmos de acordo quanto à fundamentação, para poder ir de encontro a um voto favorável do PS, se for o caso, que me parece sempre meritório para este tipo de iniciativas, que é a petição, se entender por bem, o ponto 2 poderia terminar na palavra nesta matéria, e ponto final. Se for assim, e se resolver o problema, penso que não deixaríamos de dizer o que se pretende e retirávamos, portanto, no ponto 2, o Governo nesta matéria, ponto, e o restante saía.
Sr. Deputado Arte Cordeiro.
Tem a nossa concordância.
Sendo assim, posso passar aos votos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ausências do PEV e do Bloco. 5. Há uma petição por uma política transparente aplicada ao preço dos combustíveis em Portugal. Há uma nota de admissibilidade feita. Vamos votar esta nota de admissibilidade. A petição, o relator cabe a dimensão ao Partido Socialista. Nota de admissibilidade, quem vota contra? Quem se abstém? Está admitida a petição. O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo quer indicar o...
Deputado Hortêncio Martins.
Deputado Hortêncio Martins. Muito bem. Está resolvido. Ponto 6. Outra petição. Solicitam à Assembleia da República que tome medidas legislativas no sentido de fazer valer nas portagens de ex-scooters e na Ponte Vasco da Gama o desconto de 30% para os motociclos portadores do dispositivo de cobrança automática denominado Via Verde. Apreciação da nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Admitida. Nomeação de relator, deputado Pedro Saraiva.
Deputado Paulo Cavaleiro.
Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, também está de parabéns. Ponto 7, adiado para a próxima reunião. É assim, não é, Sr. Deputado Paulo Campos? Ponto 7, muito bem. Ponto 8. Uma proposta de lei. Procede à alteração. Exatamente. Regula a atribuição de um subsídio de mobilidade social aos cidadãos beneficiários no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e a região autónoma da Madeira. Nomeação do relator, Sr. Deputado Helder Amaral. Já tem?
Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Muito bem. Tenho, se os Srs. Deputados concordarem, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, professor Manuel Sebastião, em princípio poderá vir a esta comissão na próxima quarta-feira às 9:30, no seguimento daquilo que foi um requerimento, agora não sei se do PST, se do PS... Há um requerimento que foi aprovado na comissão, isso é que é importante. Por isso, se concordarem, na próxima quarta-feira não há muito trabalho ordinário, por isso tentaria, já está praticamente agilizado com o Sr. Professor Manuel Sebastião, só que faltava o vosso acordo. Há um requerimento do PS que entrou ontem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
A questão que coloquei na última reunião de serem solicitados à presidência da Autoridade da Concorrência relatórios de atividades. Pronto.
Essa solicitação está feita, podemos. Eu posso fazer um telefonema a insistir com o seu professor na...
Porque há aqui um problema. Ele, quem nos deve meter os relatórios da Autoridade da Concorrência é o Governo.
Nós pedimos ao Governo.
Nós pedimos ao Governo. Nós pedimos ao Governo. Nós pedimos ao Governo. Mas o que não quer dizer que não possamos pedir diretamente à Autoridade da Concorrência, caso o Governo não envie. Temos essa... Muito bem. Há um requerimento do Partido Socialista para a audição do Sr. Presidente do INIR, que eu não agendei, não sei, para os outros assuntos, que deu entrada ontem à tarde. Por isso, ele só será, dentro daquilo que tem sido a praxe da nossa comissão, só será votado hoje, se for assim entendido, por todos os grupos parlamentares. Se não for entendido pelos grupos parlamentares, passará para a próxima semana. O Sr. Deputado de Saraiva.
Sr. Presidente, nós solicitamos que o assunto transitasse para a próxima semana.
Então transitará. Muito bem, vai ser distribuído. Alguma Partido Socialista sobre esta matéria? Ok. Muito bem, são claros. Foi distribuído também pelos seus deputados aquilo que é o trabalho de alguns grupos, síntese de audiências, de grupos. Dos grupos parlamentares, dos grupos de trabalho das audiências, mas foi também distribuído em papel nesta reunião, penso que já o fizemos, aquilo que é o plano de trabalhos para a visita do grupo de trabalho de turismo. Eu chamaria mais visita da comissão, embora a comissão tivesse entendido delegar num 7 de maio, não é 7 de março. Eu queria duas coisas. Primeiro, agradecer ao grupo de trabalho o ter chegado até aqui, que não foi, que eu sei que não é fácil. E ver se algum senhor deputado sobre este plano queria fazer algum comentário. Porque da minha parte, naturalmente, que este plano está validado, sem qualquer alteração. Se os deputados assim entenderem, Sr. Deputado Hortêncio Martins, muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho de Turismo desenvolveu, portanto, o mandato que a Comissão lhe tinha indicado, relativamente ao planeamento e à programação desta visita, tendo trabalhado de forma aprofundada com estes aspectos. E, aliás, quero agradecer a participação das senhoras e dos senhores deputados que constituem o grupo de trabalho e que contribuíram para a elaboração deste programa, que foi completamente articulado e aprovado por unanimidade em sede de grupo de trabalho. E, portanto, hoje trouxemos-lo aqui no sentido de começar a planear os termos exatos da visita, com a data indicada também que está aqui, e com a articulação que é necessário fazer com as entidades que estão no terreno, nomeadamente com a entidade regional de turismo do Algarve. Não sei se vamos proceder de igual forma como nas visitas anteriores, mas há agora questões logísticas a tratar relativamente à operacionalização desta visita.
Política, os seus deputados estão todos solidários, de maneira que avançaríamos. Bom, como penúltimo assunto, foi ontem distribuído pelos seus deputados a redação final da proposta da PPL 45, penso que, embora tenham tido pouco tempo, foi distribuída ontem só, eu tinha urgência em em deixar passar esta redação final, hoje, a pedido do Governo, atendendo à necessidade de implementar. Se os seus deputados não vissem conveniente, ela está de acordo com aquilo que foi aprovado em plenário. Eu também tive o cuidado de dar uma vista de olhos, de maneira que pediria a tolerância de ontem para hoje de a deixarmos passar. Sr. Deputado Alexandre Lopes.
Sr. Presidente, eu já dei uma vista de olhos, mas foi mesmo uma vista de olhos, pois. Porque não é um documento propriamente...
Então vamos fazer o seguinte, se os deputados coordenadores concordarem, vamos fazer o seguinte, que ela ficaria, entre comas, validada, esta redação final, sim, mas só sai dos serviços na próxima sexta-feira. E até sexta-feira, se houver alguma nota, faz-se esse reparto. Se for caso disso, traz-se à próxima reunião. Se não for caso disso, eu próprio valido. Como último ponto desta reunião, eu queria dar, penso que é em nome de todos os seus deputados, um abraço ao nosso colega de trabalho nesta comissão, assessor do Partido Socialista André, que nos vai deixar para funções, para outras funções, e que até hoje foi sempre de uma eficácia, de uma correção e de uma lealdade que merece um bom sorriso de todos nós e um bom desejo de felicidades. Até à próxima reunião, então, às 9:30.